Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes! O podcast de hoje é sobre um assunto que está em alta nas redes sociais, com uma certa polêmica nos últimos dias. Eu e a Mari fomos conhecer, pouco antes da abertura, a mais nova atração de São Paulo, o Sampa Sky. A abertura ao público foi no domingo, dia 8 de agosto. E a polêmica que eu falei das redes sociais foi muito por conta da grande procura que teve das filas para conhecer o lugar. Mas afinal, o que é o Sampa Sky? Antes de falar sobre essa polêmica e dar algumas dicas e a impressão do que foi a nossa visita, ouça a entrevista que a gente fez com o Alessandro, que é um dos sócios do empreendimento. Ele contou para a gente na entrevista como tudo surgiu, qual foi a motivação para fazer o Sampa Sky em São Paulo, no edifício Mirante do Vale. E depois da entrevista, ouça a nossa impressão do lugar e algumas dicas que a gente pode dar para quem quer conferir a novidade.
Estou aqui com a Mari hoje, a gente está no Sampa Sky. E a gente está com o
Alessandro.
Alessandro, que vai dar uma palhinha, uma conversa com a gente, que vai para o nosso YouTube e também vai virar um podcast. E é a primeira mão, o Sampa Sky abre agora dia 8 para o público, já com ingressos esgotados para 2 meses.
Um mês e pouco, né?
Mês e pouco. Né? E para quem ainda não ouviu falar,
olha, a gente está gravando aqui já no lugar, então até um arrepio aqui, mas
de
verdade, porque eu estou achando incrível. E aí a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre o projeto e essa expectativa que criou, assim, que é bem bacana também.
Tudo bom, gente? É assim, a ideia veio de uma visita em Chicago, de um dos sócios nossos, que foi no Skydeck, subiu no Skydeck e pirou, foi o máximo. Voltou para São Paulo, falou, vou levar para São Paulo a ideia. E aí ele procurou, rodou na Paulista, rodou no centro e ele caiu aqui no Mirante, sócio. E aí, tem um andar, e aí me chamaram, que é um sou amigo de um dos sócios, e a gente fez o trabalho inteiro de marketing, toda a concepção. E aí, no meio de pandemia, a gente começou a fazer obra. Vocês depois vão ver um pouco mais de imagem aí, tá? Depois de 2 anos entre concepção, estruturação e obra, a gente abre as portas agora dia 8. Graças a Deus, com uma recepção maravilhosa do público. Assim, não dá nem para expressar o tamanho da gratidão que a gente tem com o carinho do público. Eu acho que marca uma reabertura, acho que geral, né? Pós-pandemia, economia, então é um sentimento muito gostoso e é um presente para a cidade, né? Então é isso, gente, são 700 metros quadrados que a gente tem agora, para visitação, aberto de terça a domingo, né? Aí vocês dão uma olhada depois no Instagram, tem todos os horários. Os preços vão até o dia 7 de outubro com preço promocional de R$ 30, e depois do dia 8 de outubro a gente vai para 60 inteira e 30 a meia.
Que já está esgotado, porque dá para perceber que...
Os finais de semana a gente está até o meio de outubro já esgotado. Aí de terça a sexta tem alguns dias esgotados, outros não. Mas em setembro ainda tem ingresso sim, né, nessa parte mais promocional. Mas a procura está sendo muito legal, né? E além disso, né, que é o horário que a gente vai até as 7 da noite, a gente tem ainda depois horários para eventos, aí a gente abre, porque o espaço é muito gostoso. E de dia tem essa visão que vocês estão vendo agora, e à noite muda tudo,
tem
muda absolutamente
toda iluminada,
tudo.
Né?
Porque aí você consegue ver o Santander vermelhão lindo, né? Você pega todo o skyline iluminado, o Anhangabaú que está lindo da noite também, iluminado verde. Então assim, e aqui você consegue ver a cidade inteira, né?
E uma coisa que as pessoas sempre perguntam é a acessibilidade do lugar e também a logística de chegar no lugar.
Vamos lá. Acessibilidade. O prédio, ele não é 100% acessível, tá? O Sampa Sky é. Então a gente tem todo o processo de chegada fácil, acessível. E só que a gente chega no elevador no 42º e meio. E a gente tem um meio degrau ali, meia escadinha para descer, que aí a gente tem que carregar literalmente na mão, não tem muito o que fazer. Uhum. O prédio não é acessível.
Mas é possível, né?
Uma possível. Pessoa ajudando, não é nada de outro mundo.
Dá para vir.
Dá para chegar. Dá para chegar e com certa facilidade, tá? Uhum. Mas, de novo, a gente tem que ser sincero nesse ponto. E não tem muito jeito de fazer diferente. Não sei se você reparou a escada. Não tem como colocar cadeirinha, não tem como colocar rampa, porque a escada é estreita, né, e não tem muito jeito. Mas então a gente está estudando alguns jeitos
de
ainda.
De qualquer forma, é um prédio histórico, né? Antigo, então depende de certas
limitações. É um prédio de 1966, né? Então tudo é muito difícil nesse ponto, né? Chegada aqui. Eu diria que aqui é o melhor lugar para você fazer qualquer tipo, ou visitação, evento, o que for. Por quê? No quarteirão a gente tem 4 estacionamentos, sendo que 2 24 horas, tá? A gente fica a 200 metros da estação São Bento, ali.
São Bento,
né?
E até achei bem bacana porque é uma caminhada possível da gente fazer, não, até bonita.
É possível, tranquila.
Possível, bonita,
né?
Tranquila,
não tem
segura
muito
no.
É, sim. A gente tem a 600 metros a estação Luz, que é da linha amarela, e também aí trem. E a 900 metros a gente tem a estação Anhangabaú, que é a vermelha. E na frente a gente tem um terminal de ônibus. Então, assim, da onde você estiver, você chega e fácil, tá?
Uhum.
E só pra saber, a gente tá literalmente pouquinho antes da entrada do Anhangabaú. Então, vindo da Zona Norte, a última saidinha é o Mirante do Vale.
Olha, eu sou de São Paulo, nasci aqui, já visitei alguns mirantes, mas essa vista eu acho que eu nunca tive.
Não tem igual, né?
Nunca tive.
E assim, e é 360, né? Porque aqui a gente está em um deck e vocês conseguem ver toda essa vista da Zona Sul. Se você olhar para lá, você consegue ver a Serra do Mar e o ABC.
Uhum.
Olhando ali a Zona Leste até o final da Zona Leste, né? Zona Oeste inteira. Do outro lado, se você for ver, você pega a Cantareira inteirinha lá na Zona Norte e você pega o Pico de Jaraguá do outro lado.
Não, ficou incrível. Acho que tem que vir. São Paulo vai ser um ponto obrigatório, né, para quem visita a cidade, mas principalmente para os paulistanos.
Mas você sabe que a compra dos ingressos que a gente está tendo agora, a gente consegue medir 95% das vendas é para paulistano. É muito legal ver isso. A cidade se redescobrindo. Tem essa busca pelo centro. Que, gente, o centro vai mudar. Eu acho que tem várias coisas acontecendo. O Centro Cultural Banco do Brasil, o Farol Santander. Tem muita coisa bacana aqui no centro. O Vale agora remodelado, a tendência é trazer mais turista para o centro. E aí eu acho que o São Pescai vem para dar esse pontapé inicial, né? E é uma tendência mundial, né? Se você pensar, todas as grandes cidades têm uma retomada dos centros das capitais. Né?
E essas férias que eu passei em São Paulo, as crianças, adolescentes lá de casa pediram para vir na Liberdade, no Farol Santander, no Centro Antigo. Ainda não mostrei o pátio do Colégio São Bento, que é aqui do lado.
Aqui também, né?
E o São Pescai, elas estão esperando para vir. Acharam incrível que a gente ia vir, conhecer em primeira mão.
Estão
loucas para vir. A outra pergunta é: você que já está vendo a reação das pessoas, quem tem medo, quem tem receio, o que você está sentindo?
Dá medo? Dá, óbvio. A cabeça fala, não vai, mas vai, porque a gente está falando de...
cada vez que eu olho, me arrepio.
A gente fala de 4 vidros, tá?
Uhum.
De segurança, e 3 lâminas de PVB, que é um material especial, que, por exemplo, o vidro pode quebrar? Pode, sempre pode, mas você não sai do lugar. O PVB é uma lâmina plástica especial, que ele não cede. Então, a gente está falando aqui de um vidro de quase 5 centímetros de grossura. E a visibilidade é 100%. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema. É legal, vocês estão vendo aqui.
Uhum.
E segurança 100%.
Ah, isso é ótimo.
Bom falar porque são 2 patrocinadores. A Guardia, do vidro, e a Eastman, que é da película. Então, são duas empresas americanas que certificam, né, a segurança total nossa.
E o que a gente estava conversando é que, como o espaço vai ter outras coisas interessantes além do mirante,
sim,
se uma turma quiser vir e um realmente tem medo e não dá conta, dá para aproveitar o espaço.
E a vista, de uma forma geral, não precisa ser só do deck, a vista é maravilhosa, né? E aí tem um café super bem montado, super gracioso, que é da Três Corações, então tá super bacana. E com o tempo a gente vai fazer também espaços instagramáveis que a gente vai, com o tempo, colocando.
Tá ótimo. Agradeço muito,
obrigado.
Foi um prazer.
Falando um pouquinho sobre a experiência que a gente teve. Eu e a Mari ficamos bem impressionadas com o lugar, eu gostei bastante da visita. E eu conheço o Skydeck de Chicago, e a Mari tem algumas outras referências também super importantes que a gente pode fazer um paralelo, como por exemplo o Mirante do Burj Khalifa em Dubai, ou o Sky Costaneira, que fica aqui pertinho no Chile, em Santiago. O Sump Sky tem uma vista incrível do centro antigo da cidade. E entrar na cápsula de vidro é realmente uma experiência única, porque parece que você está caminhando no ar ou flutuando sobre a cidade. É uma atração que certamente vai trazer muita curiosidade e movimentar o turismo na cidade de São Paulo. Em Chicago, o Skydeck é uma das atrações mais visitadas. E ele está lá desde 2009. Mesmo assim, é uma atração que ainda tem muitas filas, que foi a grande polêmica que aconteceu aqui, principalmente nesses primeiros dias de inauguração. A novidade do Sump Sky viralizou nas redes. Mas o legal disso tudo é que a atração veio para ficar. E eu espero que ela realmente evolua com as ideias e com a cidade. Tem bastante coisa ainda para fazer, e pela conversa que vocês ouviram que a gente teve com o Alessandro, eles devem incrementar o espaço ao longo do tempo e trazer mais novidades. E eu espero que com isso o Sump Sky possa trazer para o nosso centro histórico, ajudar na revitalização junto com outros lugares que também são incríveis na região, como o Farol Santander, o Edifício Copan, o Edifício Martinelli, o Teatro Municipal, a Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, que reabriu também na semana passada, a Pinacoteca do Estado, que é uma visita incrível para fazer, e tantas outras do Centro Histórico, além do Sump Sky.
A sua experiência começa no 42º andar, porque até lá você vai estar entrando num prédio antigo, com um elevador antigo e nada de muito glamour. Mas chegando lá, a sensação é única. Você precisa escolher o horário da visita na hora da compra. Então, se você não quer muita aglomeração, compre nos primeiros horários do dia. E não adianta chegar muito antes, porque não tem lugar para esperar. E também não pode chegar atrasada. Então, prepare-se para ser pontual.
E se você gostou da entrevista e das nossas dicas, assiste o vídeo no YouTube, porque com imagem é bem mais legal. E deixa aqui o seu comentário, compartilha com os amigos que estão curiosos para saber um pouquinho mais sobre o Sump Sky. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. maripelomundo@gmail.com. Até a próxima! E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!